banal ali no fogo atacadista, Napoleão ali, tem uma descarga ali, vocês podem observar ali que tem vários caminhões ali parado ali. Nós pedimos para o trânsito regulamentar aquilo ali, fazer uma lei e acertar a situação ali. Entendeu? Já passa de 2 meses, teve vídeos circulando na cidade aqui, todo mundo viu os vídeos, entendeu? E nada foi feito até agora. O prefeito Isauri ligou para o gerente de trânsito e pediu que fosse feita a lei, que fosse regulamentada ali, o setor de carga e descargas, né? Ali, e nada foi feito. Nada foi feito. Na Viraí está jogada a mão do Isauri. Não é mais a mão do Léo agora. Não está mais ao Léo. Está a mão do Isauri. Então agora nós vamos, todos vocês vão falar isso. Isauri está jogada a mão do Isauri. Então não foi feito, não vai ser feito nenhum quebra-mola, não vai ser pintado nada. Temos que ter essa consciência, a população do Naviraí, hoje. Obrigado, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, eu estou aqui ouvindo atentamente os colegas falando, e aí eu começo a ver, lógico, a culpa é do prefeito, que ele é o gestor. Mas os gerentes, tem certos gerentes também nessa prefeitura, que parece que não estão trabalhando na prefeitura, não sabe para que vieram ainda. É, só para vocês, para a população saber, eu fui, dentro de 15 dias, 4 vezes no balneário de Naviraí, porque as lâmpadas estavam apagadas. Quer dizer, a gente tem um gerente no balneário que não consegue deixar as lâmpadas acesas, a luz acesa à noite, para as pessoas fazerem caminhada, ter que vereador ir lá pedir para acender luz em pista de caminhada, é um absurdo. Aí eu já começo a ver, dona Lourdes, que é gerente também. É, parece que não tem aquela vontade de trabalhar, parece que quer que a coisa vá mal, que as pessoas falem mal.
Só uma,
da
uma parte, vereador Filho.
É uma coisa incrível isso também, vereador.
O senhor acabou de dar o relato, quando o senhor iniciou sua fala, que a culpa é do prefeito. Não é do gerente, o gerente não faz, mas quem é ordenador de despesa do município? Quem manda no município? Quem foi eleito? É o prefeito.
E é justamente isso, vereador, que eu estou falando. Que o prefeito, ele tem que andar mais na cidade, vereador Simon, e ver a gerência dele, ver os postos, visitar os postos de saúde. É coisinhas, dona Luz, eu vejo assim, tão simples para resolver, tão simples. A vereador, gente tem que ter uma intervenção de um vereador para acender lâmpada de pista de caminhada.
É possível, vereador, que ele tenha colocado algum inimigo político como gerente. Só pode. Em alguns casos, a gente acredita.
Você me concede uma parte, senhor vereador?
Sim.
Um dia, senhor presidente, nobres edis, público que se faz presente é quem nos ouve através da rádio. É, vereador Cláudio César, acredita, assim como o senhor, que falta, às vezes mesmo, comprometimento da parte do gerente. Só que eu gostaria de lembrar o senhor, que é de conhecimento de todos aqui, que eles não têm autonomia para isso. É, na outra sessão eu já falei aqui, vou voltar a falar, a gente hoje estamos lidando com um prefeito centralizador. Se não passar tudo pela mão dele, ele fica bravo. Então o pessoal acaba, talvez até constatando, assim como, né, nós vereadores, o senhor teve aí semana retrasada, com o vereador Márcio lá no IP, viu o descaso que está lá e várias vezes tem cobrado aqui. Na verdade, ele é cobrado por nós aqui desde o começo do mandato a sair do gabinete, para, de fato, in loco constatar os problemas. Só que parece que ele não faz questão disso. Né? Teve uma vez que a gente usou uma frase aqui que parece que entra no ouvido e sai no outro. E é exatamente o que está acontecendo. Mas, de fato, a sua colocação é perfeita. O pessoal também tem que tentar fazer alguma coisa para contribuir. Embora eu acredito que seja falta de autonomia. Obrigado, senhor vereador.
É, e a gente fica triste, porque é a nossa cidade, nós estamos falando de Naviraí, nós estamos falando de uma pessoa, do prefeito Isauri, nós estamos falando de um município. Aí eu vejo gerentes que não têm compromisso, que a gente está vendo, é nítido que não tem responsabilidade, e continua na pasta. Se nós temos um gerente num balneário, eu penso que o gerente já tem que tomar conta daquilo dali, porque não tem muita coisa para fazer, gente, acender lâmpada, manter aquilo lá limpo. Então eu vejo assim, que falta esse compromisso também das pessoas que estão na administração. Sabe, é muito triste para a cidade ver vereador aqui ter que pedir quebra-mola, vereadora pedindo para pintar quebra-mola. Isso é até uma vergonha para esse legislativo ter que ficar se atentando para essas pequenas coisas, gente. Mas importante, dona Lourdes, tem que ter, Naviraí. Agora o vereador tem que ficar pedindo para trocar lâmpada de poste. Gente, é absurdo.
Concede a parte, vereador. Vereador, concede a parte?
Sim.
Rapidinho.
Não estou defendendo o gerente do balneário, não, mas assim, no balneário acho que é o gerente de equipe, né? O gerente de equipe pede para o gerente de núcleo. O gerente de núcleo pede para o gerente de área. E o gerente de área morre lá na mesa do Clodomiro. E não resolve nada. O rapaz está lá no fim da fila, lá do balneário, ele pede. Ele solicita. Mas foi o que o vereador Simão falou. Nós estamos num caso aqui, nós estamos vivendo um prefeito centralizador. Né? Quando você quer comprar 100 mil de merenda, ele fala, não, compra 10 mil que vai dar. Quando você quer comprar 100 mil de lâmpada, compra 10 mil de lâmpada, entendeu? Aí cai aonde? Cai nas costas do gerente de equipe, que está lá embaixo. Lá embaixo. Aí quando você entra e fala que é uma vergonha, vereador pedir quebra-mola, vereador pedir para pintar faixa, mas é o que nós ouvimos da população. A população pede o mínimo. O mínimo. Só isso. Aliás, se o prefeito andasse na cidade, se ele saísse do gabinete, o pessoal ia pedir para ele. Prefeito, ó, precisamos quebra-mola. Ele ia estar em loco, ia enxergar isso. Mas infelizmente, para quem vão pedir socorro? Para os vereadores. Aí o rapaz lá no balneário, você pode lá perguntar para ele, já deve ter pedido umas 10 vezes. Mas infelizmente, cai na mesa de quem acha que a prefeitura é uma empresa privada, que tem que cortar gastos. A prefeitura não tem que ter caixa. Tudo que entra tem que voltar para a população. É uma mão de duas vias. Obrigado, vereador.
Sérgio Paz, vereador.
Só para esclarecimento, já consigo a parte do senhor, vereador. No caso específico do balneário, o vereador Ederson, sabe o que acontece lá? Que eu tive lá 3 vezes em loco. O gerente, ele não passa para os guardas que ficam lá, para os vigias, como acende a rampa? Não é que não tem. É que só ele consegue acender. Então é isso que eu falo. Falta sim, é compromisso de quem está à frente. Sabe, lá não é que estão queimadas as lâmpadas, é que o vigia que fica lá durante a noite, às vezes não tem conhecimento de como acender a lâmpada. Aí tem que chamar o gerente para ir lá, ele vai lá, com 2 minutos ele acende as lâmpadas, tudo aceso. Então é uma vergonha, pessoas fazendo caminhada à noite com farolete, Márcio Araguaia, vereador Márcio. É uma vergonha. Aí eu fico vendo, será que é só o prefeito? Ou o prefeito tem que andar mais lá à noite, vai lá para ver como está... Está funcionando o seu gerente. Conselho da parte do senhor, vereador.
Obrigado, vereador Fida Paiol. Senhor presidente, novos espaços, senhores presentes, população que nos ouve. Na verdade, vereador Fih, eu sempre defendi aqui, vocês sabem muito bem, uma gestão participativa. E evidente que em muitos setores tem aquele tipo de funcionário que ele acha que é o manda-chuva. E ele quer centralizar para ele também. E às vezes o prefeito não tem o conhecimento. Né? Seria importante, né, o prefeito ou o seu gerente ali de confiança começar a andar em todos os setores da prefeitura e ver o que está acontecendo. Principalmente, dona Lourdes, ouvir essa casa de leis. Porque vai aprender muito. Porque quando os vereadores estão cobrando, filho, é porque a população os cobra. Sente a necessidade. E aí, eles sentem, como nós somos representantes, que nós temos essa força. E o vereador tem a força de cobrar. Cobra, fiscaliza, mas não tem o poder de execução. Né? E, na verdade, o prefeito, sabendo o que está acontecendo, tem que punir. Aquele funcionário que vai mal, que atende mal, tem que ser punido. Tem que ter processo administrativo. Aí quero ver se não funciona. Eu me lembro que naquela gestão mais antiga, até do foi a gestão do Orevan, tinha uma coisa boa. 5 horas da manhã já estava no pé do eito e estava cobrando funcionário. E nele trabalhava, tinha que trabalhar. Entendeu? Então tem que ser isso aí, tem que cobrar. Muitas coisas, a gente não pode ser bonzinho, não. Tem que exigir. E se não cumprir, processo. Obrigado, vereador Fim.
É justamente isso.
Consegue uma parte, vereador Filho?
Sim, consigo.
Eu queria que o senhor expressasse o sentimento que o senhor sentiu, vereador Filho da Paiol, quando o senhor foi no IP ali no Boa Vista, nós fomos naquele bairro ali, e viu aquela academia da saúde ali, cheia de fezes, com as portas quebradas, cheia de mato, abandonada, jogada ao Isauri, entendeu? Ali. É triste, é lastimável. Eu saí dali realmente... triste de ver a situação. Poderia pelo menos lacrar aquilo ali, colocar um guarda, iniciar as atividades, ver o que tem que ser feito ali. Agora, é um patrimônio público, poderia ser vendido para toda a comunidade, três bairros, de quatro bairros, está jogado ali, abandonado, servindo de ponto de usuários de drogas.
É, realmente é triste. Aí eu vejo, vereador Márcio, também, a gente, nós aqui no Legislativo, começar a cobrar também o federal, porque ele é uma obra do governo federal, Academia da Saúde, né, uma obra que vem do governo federal. Então a gente tem que começar a cobrar nossos deputados, federal, estadual, senadores, para que acelere esse processo que mande...
Só para conhecimento dos vereadores da população, já está aberto um inquérito civil público na Justiça Federal de Naviraí para apurar a responsabilidade sobre o abandono das duas academias, do Boa Vista e lá do Pacolão. Eu fiz o levantamento já no mandato passado, na administração anterior, foi constatado o abandono já na administração anterior, essa assumiu a prefeitura, continuou abandonada e já o Ministério Público Federal abriu o inquérito civil público e está apurando a responsabilidade daquele abandono. Então, daqui a um pouco vem também mais um pepino grande aí para a administração municipal em razão do procedimento que a própria Justiça Federal está tomando, que ali são verbas federais. Obrigado.
Então, a gente cobra aqui, quando a gente cobra, não é que a gente quer ser chato não, gente, é que nós não aguentamos mais cobrança também. Nós recebemos cobrança direta por poucas coisas. É uma lâmpada queimada, que às vezes o vereador não faz nada, que o prefeito não faz nada, o prefeito não faz nada, os vereadores não fazem nada. E aí a gente não está aguentando mais tanta pancada, né, vereador Josias? Então nós temos que cobrar e cobrar com firmeza. Fomos eleitos para isso, vamos fazer isso. Né? Doa quem doer, o gerente vai ficar com raiva, vai ficar bravo.
Tem que responsabilizar o funcionário que está indo mal, né, filho da Paiol?
Exatamente, porque a culpa nunca vai no funcionário, nunca foi o gerente, sempre foi o prefeito e os vereadores. É prefeito e vereador que não faz nada, ninguém trabalha, ninguém está vendo a cidade. Então agora, daqui para frente, eu vou pegar firme nesse gerente também, vou cobrar. Quem tiver que cobrar aqui, doa quem doer, como diz o vereador Josias, o que tiver que ser punido, o prefeito vai ter que punir, ele vai ter que dar um jeito, a cidade vai ter que rodar, porque nós moramos aqui, amamos Naviraí, não vamos embora daqui não, nós não vamos desistir de Naviraí. Então quem não se adequar no processo de trabalho, que sai, que pede para sair, que vai para outro setor. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, como o senhor pode notar, toda a sessão é a mesma cobrança, a mesma conversa. O que que acontece? Quando a gente fala aqui, só para esclarecer, porque as pessoas que nos ouvem talvez não entendem direito o que tá acontecendo. Quando entrou o requerimento da vereadora Cris ali a respeito da construção da cozinha da Santa Casa, vários outros projetos que estão em andamento, faltando documentação, faltando alguma coisa da parte da prefeitura, foram citados. Agora, quando fala do descaso com quebra-mola, com as vias de trânsito, também são várias cobranças no mesmo sentido. E pego as palavras do nosso nobre vereador Josias aqui, E o funcionário tem que ser punido quando não estiver efetuando de fato o que ele é pago, remunerado para isso. Agora, diante de tantos problemas, de tantas precariedades, eu pergunto assim, para mim mesmo, e quando o prefeito é ruim e não está cumprindo com o que ele foi eleito e recebe para isso, não tem que punir? Assim como os colaboradores? É a pergunta que eu deixo aqui para nós refletirmos e pensarmos no que, de fato, aonde a gente quer chegar e aonde a gente estamos indo. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento 60/2018, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, o vereador Júnior do PT. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado à senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo que seja encaminhado a esta Casa de Leis o planejamento de expansão da rede de esgoto do município, feito pela empresa Sanesul, relatado no ofício 324/2017 na gerência de obras, indicando ainda que seja priorizado os bairros mais antigos de Naviraí, como o bairro Conjunto Opcional Arria Morim Costa, entendendo que é de responsabilidade da gerência de obras a construção deste planejamento em conjunto com a empresa de saneamento. Justificativa do vereador será verbal. Este requerimento 60/2018, de autoria do vereador Júnior do PT.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que se faz presente nessa Casa de Leis, aqueles que nos ouvem pela Rádio Cultura. Senhor presidente, primeiro gostaria de solicitar que fosse feita uma correção no endereçamento, acabou passando batido, o requerimento é endereçado ao prefeito com providências para a gerência de obras da senhora Ana Paula, e ele está endereçado direto para a gerente de obras. Então, pedi para a secretaria, se possível, fazer a correção para a gente, acabou passando batido. Senhor presidente, nós fizemos uma cobrança em relação ao plano de investimentos da Sanesul, principalmente em relação à expansão da rede de esgoto do nosso município, em agosto do ano passado, né, 2017. Porque isso, da renovação que foi feita da concessão, existe um plano de investimentos documentado, né? Diferente das demais obras que são um compromisso político, por assim dizer, essa não. O investimento em água e esgoto é documentado e faz parte do processo de renovação. E conversando com os gestores da Sanesul, naquele momento, foi relatado que, assim, para eles, a princípio, uma conversa informal, não faz tanta diferença aonde vão fazer a rede de esgoto, porque de qualquer forma eles vão ter que ligar a rede de esgoto em outra rede já existente. Então, sai do mesmo tamanho, em valores sai praticamente o mesmo valor para fazer lá no Arria Morim ou lá no Boa Vista, ou lá no IP, que é do lado da estação de tratamento. Inclusive, na época, me acompanhou nessa reunião a Joyce, que é presidente do Bairro IP, estávamos discutindo o IP na situação. Diante disso, senhor presidente, nós fizemos um pedido para a gerente de obras que tomasse a frente disso. Nós sabemos que existe uma previsão nesse plano de investimento de algo em torno de 79 milhões para a rede de esgoto ao longo dos próximos 20 anos. Que, de acordo com o Conselho da Cidade, foi antecipado o prazo. A concessão é para 30, mas a rede de esgoto é para 20. E aí tem duas opções, senhor presidente. A primeira opção é deixar por conta da Sanesul. Ela escolhe, ela faz, ela paga e faz do jeito que quiser, né? Não acho viável. A segunda opção é aquilo que nós sugerimos e tivemos uma resposta aqui, que é a prefeitura tomar a frente disso. Falar, não, Sanesul, você tem tantos milhões para investir, então é nós que vamos indicar. É a gerente de obras, que é local, que tem responsabilidade com o cidadão, que vai indicar onde é que vai ser expandida a rede de esgoto primeiro. Quais são as nossas prioridades, porque é nós que conhecemos aqui. E estivemos esse final de semana no bairro Arria Morim, com o retorno do projeto Gabinete Itinerante, e uma das reclamações que apareceu em quase todos os atendimentos foi da rede de esgoto. Pessoas que lá já fizeram 3 fossas e que já não tem mais onde cavar a fossa, porque o bairro antigo, mais de 25 anos de uso, e aí satura mesmo, né? Então, o que nós estamos pedindo aqui? Como foi respondido que eles estariam entrando em contato na época para saber, requerendo esse planejamento da Sanesul, nós queremos agora esse planejamento por escrito e queremos ainda que a gerência de obras tome a frente disso. Não deixe por conta da empresa de saneamento tão somente. Nós é que temos que elencar as prioridades e indicando aqui como prioridade, dentre os bairros mais antigos, o bairro Arria Morim. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento 61/2018, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. O vereador Júnior do PT. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, Com providência para o senhor Fernando Tadashi Kamitani, gerente de desenvolvimento econômico, requerendo informações detalhadas a respeito do cumprimento do cronograma encaminhado a esta Casa de Leis através da comunicação interna 227/2017 da GED, de 30 de agosto de 2017, que traz um planejamento simplificado a respeito de ações de fomento ao desenvolvimento econômico do nosso município, com ênfase à criação e implantação do plano de desenvolvimento local previsto para o ano de 2017. O vereador quer fazer a sugestiva verbal, vereador Júnior? Este é o requerimento 61/2018, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. O vereador Júnior do PT, que irá fazer a sua justificativa verbalmente.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, muito tem se falado hoje no nosso país e no nosso município, principalmente, e aqui a nossa responsabilidade, de geração de emprego. Nós temos ouvido as reivindicações de pais de família, de mães de família, de jovens, da falta de emprego no nosso município. Em todos os lugares em que andamos, senhor presidente, todos os lugares, acredito que todos os vereadores devem estar ouvindo isso também, toda casa onde a gente passa tem uma, duas ou três pessoas, às vezes a família inteira desempregada. O comércio clama por isso, senhor presidente, porque se não tem emprego, não tem renda. E aqui tem uma representante do comércio. Se não tem renda, não tem consumo no comércio. E aí o comércio também não consegue fomentar, o desenvolvimento do nosso município. E fazer aqui uma ressalva que hoje o comércio de Naviraí é o que tem sustentado esta cidade, economicamente falando. Em 2016, senhor presidente, foram feitas várias ações. Na época, a gerência de desenvolvimento econômico comandada pela professora Valdenice, foram feitas várias ações no sentido de criação de um plano municipal, um plano de desenvolvimento local. Várias oficinas, várias reuniões, a Câmara participou, inclusive, em algumas delas, para poder, justamente, senhor presidente, fazer aquilo que nós não temos visto acontecer na administração municipal, que é o planejamento. Nós precisamos planejar, senhor presidente. Se a gente ficar apagando incêndio todos os dias, toda semana, só fazendo aquilo que é urgente, a gente nunca vai conseguir avançar. Com as mesmas práticas, a gente nunca vai ter um resultado diferente. E Naviraí está padecendo por conta disso. Nós recebemos aqui em 30 de agosto um cronograma, senhor presidente, que acredito que seja, inclusive, da administração anterior ainda. Um cronograma de ações de 2017. Dentre várias ações aqui que eu li, muitas delas eu não tenho nem notícia que aconteceu. Muitas delas. E foi mandado pelo gerente atual. Outras tantas, e aqui eu queria destacar uma delas, que é justamente a criação do plano de desenvolvimento local e a implantação desse plano. E aí nós estamos perguntando aqui, cadê o plano? Já foi feito? Porque o que foi feito em 2016 foi a preparação. Isso precisa ser colocado no papel. Esse planejamento, essas oficinas que foram feitas com todos os segmentos da sociedade, precisa ser colocado no papel para quê, senhor presidente? Para fomentar a geração de emprego no nosso município. Não adianta a gente ficar falando, vamos atrair empresas, vamos atrair empresas, vamos atrair empresas. De que jeito? O que nós temos para apresentar? Qual que é o planejamento do município para que essas empresas se sintam de fato atraídas pelo nosso município? É disso que nós estamos falando aqui. É um problema que hoje, senhor presidente, dados atuais, aqui notícia do dia 2, aliás, é do início do mês passado, na verdade, final do mês passado, que depois da reforma trabalhista, que ia resolver o problema do desemprego no nosso país, o desemprego já aumentou. Nós partimos de 13,1 milhões para 13,7 milhões de pessoas desempregadas no país. É o que nós temos hoje. É o que o governo Temer está nos presenteando hoje a todos nós. E na Viraí não está diferente desse contexto, senhor presidente. Nós temos visto pais de família, mães de família, cidadãos e cidadãs naviraenses tendo que ir embora por causa da falta de emprego. E nós não vemos, senhor presidente, nenhuma ação coordenada, senhor presidente, para poder mudar essa realidade. E essa realidade só vai mudar com planejamento. E é um planejamento é coisa que nós também, infelizmente, não temos visto acontecer nessa administração. E aqui eu quero destacar uma fala de um empreendedor local que me procurou na semana passada. Ele disse o seguinte, e aí fazer o devido elogio, né, à gerência de desenvolvimento econômico, na pessoa do Fernando, na pessoa do Claudinho Pampa, que cuida da parte do microempreendedor individual, a sala do empreendedor, responsabilidade dele. O rapaz chegou em mim e falou, Júnior, lá na sala do empreendedor eu fui bem atendido, o Claudinho mexeu tudo lá para mim, cadastrou meu CNPJ, abriu o MEI, imprimiu tudo os papéis, onde que eu tenho que levar, em cada gerência da prefeitura, lá no meio ambiente, no alvará sanitário, enfim, todos, fez tudo o que precisava, eu saí de lá com a pastinha pronta, só para encaminhar para as gerências. Ágil, isso em uma sentada, né, em uma reunião. O problema é que depois que sai de lá, senhor presidente, população, a coisa não anda. Aí trava na receita, trava no meio ambiente, trava na vigilância. E trava, senhor presidente. Isso é falta de planejamento. Não dá para pegar o discurso que foi feito em 2016, da retomada do desenvolvimento, e aqui eu faço uma crítica construtiva, sem planejamento e sem integração da prefeitura trabalhando toda junto para poder fomentar esse desenvolvimento, isso não vai acontecer. Só a gerência de desenvolvimento sozinha não consegue fazer isso. Não consegue fazer, senhor presidente. Então, o que nós estamos cobrando é um mal que assola o nosso país, assola o nosso município, da falta de emprego. E nós não vemos a administração mover uma ação sequer, coordenada. Temos coisas pontuais. Uma ação coordenada e planejada para poder resolver essa situação. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação 30/2018, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, a senhora Fátima de Lourdes Ferreira de Lourdes, gerente de educação e cultura, indicando a implantação de um abrigo estudantil na Vila Beira Rio, próximo à usina Rio Amambai. Justificativa dos nobres edis. A implantação do abrigo é uma reivindicação antiga dos moradores da Vila Beira Rio e vem minimizar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e moradores que diariamente aguardam os ônibus, estando sujeitos às mudanças bruscas do tempo. Esta é a indicação 30/2018, de autoria do Fabiano Domingos dos Santos, o vereador Fabiano Taquara.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Estive ontem lá no Rio Amambai, senhor presidente, conversando com alguns moradores. Eles pediram várias coisas, mas vou fazer uns ofícios, vou mandar para os gerentes responsáveis pela pasta. E essa do abrigo escolar, certo? Eles já vêm pedindo faz tempo, já em gestões passadas, eles vêm pedindo. Aí eu, conversando com eles me relataram o seguinte: tempo de sol, as crianças ficam no sol, esperando o ônibus. Tempo de chuva, aqueles que têm guarda-chuva ainda ficam debaixo. As crianças que não têm, chegam na escola tudo molhado. Então, que a Fátima, junto com a Ana Paula e o nosso prefeito, dá uma olhada para aquele povo lá da Vila Industrial, Rio Amambai, lá, e vamos fazer um pouco pelo aquele bairro também que merece.
Senhor Me cede uma parte, vereador.
Sim.
Vereador, eu quero parabenizar, porque a indicação sua...